A gente conversa agora com o secretário de Estado da Educação, Vitor De Ângelo, já agradecendo aqui pela presença dele, mais uma vez na Band News FM Espírito Santo. Tudo bem, secretário? Bom dia.
Tudo bem, bom dia, Letícia. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Bom dia, secretário. A gente estava detalhando um pouco, né, de todo esse planejamento que foi publicado no último sábado, em edição extra do Diário Oficial, de um plano, e deixando muito bem claro para os nossos ouvintes, um plano elaborado conjuntamente com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e demais secretarias para um possível retorno às aulas. A gente não deixou bem claro para os nossos ouvintes o seguinte: é um planejamento, não há data e nem certeza de dia, né, o mês que essas aulas vão retornar. Pelo menos há um planejamento. Secretário, eu gostaria de saber do senhor, a gente tem algumas dúvidas, mas já iniciando por alguma delas, tem data? Vocês já estão prevendo, estão trabalhando com alguma data para retorno?
Não, nós estamos trabalhando com critérios, porque a data é uma coisa mais complicada, né, de você cravar o dia em que as aulas retornarão. Agora, os critérios para retornar às aulas, isso faz mais sentido, porque trabalhar com critérios implica em pensar em que condições nós poderíamos retornar às aulas, né, sob que contexto isso seria seguro. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido de fixar alguns critérios, ainda finalizando esse processo. Possivelmente, ao longo dessa semana, teremos isso já definido, porque aí, quando tivermos esses critérios alcançados, então estaremos prontos a retornar, independentemente se isso é no curto, no médio ou até mesmo no longo prazo. Claro que, pela dinâmica da pandemia, pelo que estamos vendo, o Espírito Santo encontra-se num cenário de estabilidade para queda, né? Mas cravar uma data para nós, como Secretaria de Educação, acaba sendo muito mais complicado e gerando, né, a partir disso, até uma expectativa muito ruim nas famílias, do que propriamente a gente pensar em critérios, que isso sim gera segurança, porque uma vez que os critérios, como eu disse, dizem respeito ao contexto em que a volta é segura, né, a volta presencial é segura, isso traz, por extensão, uma segurança às próprias famílias.
Secretário, bom dia. Eu ia perguntar para o senhor, a respeito de uma etapa que não ficou muito clara em relação àquilo que vai ser feito pelas escolas. Existe um plano, se não me engano, com atualização semanal, que tem de ser feito, tem de ser preenchido pelas escolas, que vai ter o acompanhamento da Secretaria da Saúde e da Secretaria da Educação. Qual é o papel das escolas nesse plano? O que ele tem de ser detalhado nele?
Me permita, Cacá, bom dia primeiro, né?
Bom dia.
Me permita só fazer uma breve correção em algo que foi dito. O que foi publicado no Diário Oficial não é um plano, e sim uma portaria que estabelece alguns critérios para os planos que cada rede de ensino ou cada unidade de ensino irá elaborar, né? Então, nós da rede estadual, por exemplo, estamos construindo o nosso plano de retorno às aulas presenciais. Para pensar, por exemplo, em que medidas administrativas a gente precisa tomar nas nossas escolas, nós precisamos saber quais são as orientações da Secretaria de Saúde. Estas orientações estão colocadas na portaria conjunta entre a SEDU e a SESA. Então, essa é a importância do documento. E nele constam, como eu disse, orientações para que as escolas e as redes possam se organizar. Dentre essas orientações, a elaboração de um plano, né, um comitê local de prevenção que fique responsável por monitorar o estado das escolas, né, das unidades escolares, das instituições de ensino, no que diz respeito, exemplos simples de entender, a disponibilização de álcool gel, por exemplo, a sinalização, ao distanciamento. Então, serão verdadeiros fiscais dentro das unidades escolares, e eles ajudarão a alimentar esse próprio documento, esse plano que você citou, semanal, será remetido às autoridades de saúde para eventual verificação.
Os nossos ouvintes, a gente fez uma apresentação breve aqui dessa portaria, e os ouvintes, eles estavam desconfiando aqui, secretário, do seguinte: da capacidade de a escola conseguir fazer respeitar o distanciamento entre os alunos, que os alunos têm naturalmente uma tendência a se aproximar, a ter contato físico. Eu ia perguntar para o senhor como é que o senhor vê essa questão, e ia perguntar também algo que eu não sei se foi estabelecido, aí é um desconhecimento meu mesmo, se foi estabelecido na portaria, que é a autonomia dos pais em relação à volta ou não dos filhos, como a gente viu em outros estados, em que os pais podem optar pelo retorno ou não dos seus filhos às aulas. Então, primeiro, essa questão do distanciamento, e segundo, envolvendo também os alunos, qual é a previsão do governo em relação à decisão dos pais, caso eles não queiram, por exemplo, que seus filhos retornem às aulas?
Essa questão dos pais, ela é mais complexa do que parece à primeira vista, porque envolve, inclusive, questões de natureza legal, né? Fundamentos legais que permitam ou não isso. Por isso, nós da CEDU temos discutido com o Ministério Público e a Defensoria Pública, iniciamos essa discussão há alguns dias. É um assunto que não está na portaria, ele é super importante, claro, no conjunto das coisas que estamos discutindo, mas ele é um tema paralelo a esse que está na portaria. Então, temos discutido ainda sem uma definição, tão logo a gente tenha uma posição conjunta com o Ministério Público e a Defensoria a respeito desse assunto, a gente vai trazer a público até para trazer, por extensão, essa tranquilidade aos pais sobre que direito eles têm de escolher ou não levar seus filhos à escola quando ela reabrir presencialmente. No que diz respeito ao distanciamento, eu entendo que quando a escola reabrir, nós já teremos, já temos hoje, mas teremos mais ainda, um período longo de vários meses, né, adaptados a uma rotina social que já inclui uso de máscara e distanciamento social. Então, não é algo que a escola precisará trabalhar do zero, né, é algo que já, penso eu, está razoavelmente internalizado, se não em todas, mas na maioria das pessoas. Para aquelas em que isso ainda não está internalizado, não há ambiente mais propício para isso do que uma unidade escolar, uma unidade de ensino, tá certo? Além do fato de que a socialização com outras pessoas que já têm este hábito como um hábito seu, né, trazido não da escola que está fechada, mas de casa, né, da família, isso tende também a ser potencializado num ambiente escolar. Portanto, eu não vejo dificuldade, né, em a gente respeitar o distanciamento. A escola não vai começar esse processo do zero. Esse processo do zero foi iniciado em março.
Okay. Secretário, a gente está conversando com o secretário de Estado da Educação, Vitor De Ângelo. Como é que estão as conversas, secretário, com os professores? Com os professores e com a classe representativa, no caso, o Sindiups. A gente recebe aqui muitas participações, até mesmo de professores, que afirmam não estão seguros em retornar para dentro das salas de aula, justamente com medo, né? E o Sindiups, por outro lado, falando também que é contrário ao retorno destes profissionais, enquanto não houver, por exemplo, uma vacina para garantir a imunidade destes profissionais. Eu gostaria de saber como é que está a conversa entre a secretaria e a classe de professores, dos profissionais em educação.
Temos conversado com o Sindiups com muita frequência, temos conversado com o Sindipúblicos, que é outro sindicato com atuação na nossa rede de ensino, com a Associação de Diretores do Espírito Santo, que tem também uma boa representatividade. Então, temos conversado com várias instituições com representação entre os servidores, né? É lógico que temos entre nós, né, CEDU e esses três aqui que eu citei, divergências pontuais entre um aspecto e outro. Mas isso não impede que a gente converse, claro, e busquemos chegar sempre a uma solução consensuada. Nós temos, a última conversa que eu tive com o sindicato, o Sindiups, foi na semana passada, a respeito do calendário escolar, quando a gente apresentou a nossa proposta de calendário escolar. Temos feito sempre isso, né? Nunca dando um passo sem apresentar ao sindicato, para que nada seja um fator de surpresa para os professores, para os demais servidores. E ali eu manifestei minha opinião e a opinião do governo como um todo de muito respeito à posição do sindicato, independentemente, como eu disse, das nossas divergências pontuais, mas disse que nós também só voltaremos quando tiver segurança. Só que essa segurança não necessariamente é a descoberta, e mais do que a descoberta, né, a entrega, né, a vacinação como um todo, da própria vacina ou de um eventual medicamento. Então, estamos trabalhando num cenário de segurança, ou seja, voltaremos quando houver segurança. Agora, esta segurança de que estamos falando não corresponde necessariamente à descoberta da vacina, porque está aí uma coisa sobre a qual a gente não tem pouco ou nenhum controle hoje de quando isso ocorrerá. E é preciso pensar que a vida social, ela já está pouco a pouco também sendo retomada com segurança. E nesse contexto, acho que um ponto que pouco a gente tem trazido para discussão é em que medida a continuidade da escola fechada, mesmo num contexto em que sem vacina, quando começamos a ter alguma segurança, né, para a retomada dessas atividades, o ponto para mim a refletirmos é em que medida não devemos retomar a escola, porque isso tem trazido um prejuízo extremamente grande aos alunos, né? Então, com todo respeito aos professores, aos demais servidores e reforçando o nosso trabalho sempre pautado na segurança, né, que as autoridades de saúde elas manifestam no seu trabalho, acho que aqui também a gente precisa pensar nos prejuízos que uma escola fechada por um longo período de tempo tem trazido para os alunos.
Tem também uma outra questão também, secretário, acredito que com o passar dos dias, cada dia de escola fechada, aluno sem aula, mesmo, né, aluno está tendo aula online, vamos dizer assim, isso modifica muito o calendário escolar, o planejamento que a escola, o professor fez para aquele ano. E tem muitos pais que estão questionando hoje, vamos supor, né, vamos supor que essas aulas retornem, suposição, gente, em setembro aqui no Espírito Santo. Muitos pais questionam, secretário, como que fica o ano letivo de 2020 para o estudante? Ele conclui 2020, ele vai adentrar 2021 ainda com o ano letivo em curso?
O Conselho Estadual de Educação, e antes dele o Conselho Nacional de Educação, estabeleceram algumas diretrizes para todas as redes e unidades de ensino do Brasil e, no caso do Conselho Estadual, aqui do Espírito Santo, dando bastante liberdade dentro de um parâmetro, lógico, de qualidade que esses conselhos sempre resguardam, para que cada rede de ensino ou unidade escolar se organizasse. Então, eu não posso responder pela escola particular, porque ela vai ter a autonomia de organizar-se de maneira independente. Agora, quanto à rede estadual e à rede municipal, porque isso que eu vou falar sobre a rede estadual foi feito em diálogo também com os municípios, nós trabalharemos os anos de 2020 e 2021 como um contínuo curricular, na linha do que o próprio Conselho Nacional de Educação orientou. O que significa trabalhar como um contínuo? Assim como universidade, faculdade, tem um regime semestral, você faz o semestre e depois conclui aquele período. Normalmente, aqui na educação básica, a gente tem um regime anual, né, 2020, e que coincide, diferente da Europa, com o próprio ano civil, né? O ano escolar de 2020 é no ano civil de 2020. Excepcionalmente, neste momento, a gente vai trabalhar com um biênio, ou seja, 2020-21. Dessa maneira, ao juntar, do ponto de vista curricular, os dois anos, aqueles conteúdos que, por uma questão de tempo, não puderem ser trabalhados agora, serão diluídos e trabalhados ao longo do biênio, possivelmente ao longo do ano de 2021. Então, isso é o que vai garantir que nós não tenhamos prejuízos no ano de 2020 pelo fato de termos consumido boa parte do ano, né, nesse momento, com a paralisação presencial. De qualquer maneira, Letícia, vale pensar o seguinte, as escolas não pararam, elas pararam as suas aulas presenciais, então não há uma perda absoluta do que faríamos em 2020, porque estamos fazendo parte dessas atividades remotamente. Mas essa solução do contínuo 2021 é que nós estamos propondo, conforme o próprio Conselho Nacional de Educação nos orientou, para diminuir essas perdas de aprendizagem dos alunos.
Aí surgem algumas outras questões, né, secretário? Porque daí tem aqueles alunos que estão no seu último ano e esses, acho, penso eu, vão acabar, de certa forma, prejudicados, até mesmo na hora de fazer exames, como o Enem, eventualmente o vestibular. Eu queria que o senhor comentasse isso e também eu queria que o senhor comentasse, aproveitasse e comentasse com a gente, qual é a ideia que a secretaria tem em relação ao revezamento, à presença dos alunos nas aulas, como é que isso seria feito de uma forma ideal, quais seriam os alunos que ficariam em casa, qual seria o período que eles ficariam em casa enquanto outros assistem às aulas presencialmente?
Do que eu falei antes dessa sua pergunta, a exceção fica justamente para aquelas séries que estão encerrando as etapas. Então, o quinto ano, que encerra o Fundamental 1, o nono ano, que encerra o Fundamental 2, e o terceiro ano, que encerra o Ensino Médio. Porque no caso do terceiro ano, não existe o ano que vem para fazer um contínuo, né, 2021. E no caso do quinto e do nono anos, apesar de existir o ano seguinte, ou seja, o sexto ano e o primeiro do ensino médio, é um momento em que ele pode, o aluno, mudar de rede, né? Então, exatamente para não haver prejuízos numa possível mudança de rede, vamos pensar que o nono ano feito no município, ele necessariamente vai para a rede pública estadual no primeiro ano, porque o município não tem ensino médio, Então, para não haver esse prejuízo, a gente, do ponto de vista do currículo, para estas três séries, vamos encerrar em 2020 e existem estratégias específicas e apropriadas para isso. Desculpe, Cacá, você pode repetir a
questão? Eu estava perguntando a respeito do revezamento, como é que funcionaria esse revezamento, como é que se daria a escolha dos alunos que vão ficar na sala de aula, dos alunos que vão ficar em casa?
Perfeito. A ideia do revezamento está colocado também na portaria, né? Deve ser um retorno presencial quando ele ocorrer. Lembrando sempre aos ouvintes que ainda não definimos uma data e que isso só será definido pelas autoridades de saúde. Mas quando esta data for definida, a volta será escalonada, né, gradual e com revezamento, que significa voltar com algumas séries antes de outras, algumas etapas. Então, na educação da escola estadual, estamos propondo primeiro voltar com o ensino médio, depois com o Fundamental 2, depois com o Fundamental 1, não temos ensino infantil, revezando, ou seja, volta na primeira semana a metade do ensino médio, na segunda semana a outra metade do ensino médio e assim sucessivamente. E no que você perguntou, a gente ainda não tem a definição exata, estamos fechando isso, de como será essa divisão. Então, por exemplo, vamos dividir pela aleatoriamente, vamos dividir pela pauta. Então, se são 40 alunos, do primeiro ao vigésimo, ele vem na primeira semana, do vigésimo primeiro ao aluno de número 40, ele volta na segunda semana. Esse é um detalhe menor operacional que a gente está encerrando, finalizando, mas o importante é que o revezamento ele é absolutamente necessário. Até foi feita uma pergunta dessa há alguns minutos, para garantir o distanciamento, né? Sem isso, só se a gente construísse mais escolas, né? Porque aí colocava menos alunos em cada unidade escolar. Como isso, obviamente, não é possível, então à medida que nós, no Espírito Santo, enfim, todos os países estão encontrando, é de estabelecer um revezamento, né? Possivelmente na rede estadual faremos semana sim, semana não. Mas há diversas propostas sobre a mesa em outras redes, em outras unidades escolares. Como eu disse, existe uma autonomia das escolas particulares, elas podem fazer dia sim, dia não. Poderia ser quinzenalmente. Nós estamos aqui entendendo que semanalmente, na rede estadual, é mais apropriado para aquilo que nós estamos propondo e pensando.
Secretário, eu ia perguntar para o senhor, quero perguntar para o senhor a respeito da situação dos alunos, dos funcionários e dos professores que são considerados do grupo de risco. Principalmente no caso dos funcionários e dos professores, qual é a previsão? Eles ficariam afastados, seriam substituídos? Como é que é o entendimento da secretaria em relação a isso?
São as pessoas chamadas público com comorbidade ou mesmo do grupo de risco. Nós temos aqui duas situações. No caso dos alunos, eles teriam algo análogo ao atendimento domiciliar em situações quando eles, por exemplo, estão hospitalizados. Quando um aluno sofre um acidente e ele acaba sendo hospitalizado, a escola para ele não para. Existe uma estruturação muito particular e especial voltada para a continuidade do seu processo de aprendizagem. Por analogia, é a mesma coisa que vai acontecer agora, porque este aluno não volta. No caso dos professores e demais servidores, eles também estão impedidos de voltar por essas normativas que foram publicadas. Mas eles continuam trabalhando, né? Continuam sendo remunerados. Eles não estão de férias nem afastados. Eles só estão afastados da sua atividade presencial. Nós estamos ainda finalizando essa definição com relação a como proceder em relação a esses profissionais. Se nós adotaremos alguma estratégia para que eles permanecendo trabalhando à distância, sejam incorporados nas atividades da escola, né, ou se contrataremos pessoas para substituí-los. Ou mesmo as duas coisas, dependendo da realidade de cada unidade escolar. Mas seja como for, esses servidores, sejam professores ou técnicos, continuarão em regime de trabalho, porém remoto. Então, continuarão ativos na vida cotidiana da escola.
Secretário, nós iniciamos o ano, né, com uma expansão considerável das escolas de ensino de tempo integral, né? E como é que fica o retorno dessas escolas? O horário será reduzido ou o planejamento de vocês é que mantenha esse ensino integral para os alunos dessas escolas?
Não, no caso continua do mesmo jeito. O horário permanece da mesma forma quando dá volta presencial, até porque nós temos uma carga horária mínima a cumprir por ano pela legislação. 800 horas. Temos também 200 dias letivos, normalmente, a cumprir, mas o cumprimento dos dias letivos foi excepcionalizado neste ano por causa da pandemia. Mas as 800 horas permanecem, então, no caso do tempo integral, manter a carga horária é importante até mesmo para isso, para o cumprimento das 800 horas nessa unidade, nessas unidades.
Ok, então, secretário. Muito obrigado. A gente está agradecendo a presença aqui do secretário da Educação. Ele acabou de nos relatar uma série de detalhamentos. Você tem mais alguma pergunta, Letícia?
Teríamos várias, mas a gente vai convidar o secretário, né, para outros momentos, né, secretário? Até porque vocês estão em elaboração também.
Mas eu tenho mais uma última, que eu acho que dá tempo da gente concluir com ele. Secretário, é o seguinte, em outros estados nós tivemos uma reação por parte de algumas prefeituras, algumas cidades. Eu vou relatar aqui como exemplo a situação vivida pela região do ABC, em que os prefeitos decidiram que as aulas na rede municipal, naquelas escolas que eles têm responsabilidade, não voltariam mais nesse ano. Como é que está se dando a conversa entre o governo do estado e as prefeituras?
Cacá, eu tenho uma convicção de que dificilmente isso aconteceria aqui no Espírito Santo, porque a maneira como está esse assunto sendo conduzido aqui, não por mim, mas por nós, né, secretários estadual e municipais, e prefeitos com o governador, tem sido muito, muito positivo e muito propositivo. Então, aqui no âmbito da Secretaria de Educação, temos feito sucessivas reuniões com a UNDIME, que é a União Nacional de Dirigentes Municipais, que representa aqui no Espírito Santo os secretários municipais, para alinhar uma série de assuntos que são comuns à rede estadual e às redes municipais. Sempre também expandindo esse diálogo para a MUNES, a Associação de Municípios do Espírito Santo, presidida pelo prefeito Gilson de Viana, e em conversas também envolvendo o governador. Então, temos feito muitas conversas, muitas reuniões, muitos alinhamentos, documentos conjuntos, definições comuns sempre consensuadas entre nós. Então, acho assim, posso até errar, né, em algum momento, mas acho que dificilmente teremos algo assim acontecendo aqui no Espírito Santo, porque isso, em geral, não tem como acontecer num ambiente de conversa, de consenso, de reuniões como é esse que temos promovido aqui no Espírito Santo.
Secretário Vitor De Ângelo, secretário de Estado da Educação. Secretário, olha, mais uma vez, muito obrigada em atender aqui os ouvintes da Band News FM. Microfones sempre abertos ao senhor, já que se trata de um grande serviço nesse momento da pandemia. Temos vários, né, setores já sendo deliberados pelo Estado, mas agora acredito e posso dizer com toda certeza que os olhares, né, estão bem, muito voltados para a área da educação. Seja muito bem-vindo numa próxima oportunidade, secretário.
Eu que agradeço, Letícia, Cacá, deixo meu abraço a todos os seus ouvintes. Se me permitem, em breves segundos, deixar um recado.
Por
Estamos,
favor.
Aos seus ouvintes, trabalhando com muita transparência, com muita responsabilidade, para fazer uma volta às aulas presenciais, se isto for possível e quando isto for possível, com segurança. Então, tenham todos muita, muita certeza no trabalho que nós, da Rede Pública Estadual, da Rede Pública Municipal e todos os outros envolvidos com a área da educação estamos fazendo. Muito obrigado.
Ótima semana, secretário.